Muito obrigado, senhores deputados. Se calhar vamos continuar com a nossa... Eu acabei por não pôr à aprovação a ordem do dia. Eu sei que é uma ordem do dia extensa e já vários partidos pediram para nós adiarmos alguns dos pontos que estão aqui na nossa ordem do dia. E, portanto, eu, se calhar, passo a palavra ao Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, é só para dizer que tinha pedido, não é para adiar, é para tirar da ordem de trabalhos o ponto 7, por razão simples que o relatório desse senhor deputado que está aí, que parece que é Porfírio Silva, não foi entregue e, portanto... e, portanto, não era provavelmente para adiar, não vale a pena estar na ordem de trabalhos, porque não há...
Portanto, tiramos o ponto 7. Eu tive um pedido do Bloco de Esquerda para retirarmos. Eu se calhar dava a palavra a cada um dos grupos parlamentares para indicar. Ok. O Bloco de Esquerda pediu para retirar da ordem de trabalhos o ponto 5.1. Exatamente. Pois. O CDS pediu para nós retirarmos o ponto 5.2. Já falei desse, o 5.1 já falei, não é? E depois temos, não. Pois não, ok, muito bem. Então podemos ir ao início e começar, posso então aprovar a ordem do dia com este conteúdo? Muito bem. Avançamos para a aprovação da ata da reunião anterior, que também foi distribuída, penso que posso assumir. E agora temos vários pontos que eu gostava de enunciar à medida que vamos passando o tempo. Temos aqui uma baixa de iniciativas de projetos de lei. São vários projetos de lei, 923, 924, 925, 926. A informação que eu tenho para vos dar é que já está a ser preparada uma nota técnica pelos serviços, para tentar, se calhar, comparar estes vários projetos que estão aqui, para podermos ser mais rápidos em relação a isso. Pois eu sei que está agendado, em virtude isto, a questão é se nós queremos também discuti-la aqui e ver se há algum consenso nestas ou, pelo menos, vai para plenário. Ok, portanto não fazemos nada aqui. Mas eles não querem. Não, eu percebi que não querem. Está a Agatha aqui a dizer que ainda temos tempo para fazer uma apreciação dos projetos. Mas se... Sim. E há tempo para isso, não é? Posso ter a vossa opinião sobre isto? Se preparamos uma opinião sobre estes projetos de lei? Sr. Plenário, Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que devem seguir a tramitação comum que eles seguem, portanto, estão dentro do prazo. Se vier a nota técnica em tempo útil, acho que os pareceres devem ser realizados e ser feita a tramitação absolutamente nos termos comuns.
Ok. Sim, parece-me razoável. Estamos de acordo? Muito bem. Depois temos uma série de projetos de resolução, que são o 1697 do PEV, o 1712 do PSD, o 1720 do PEV, e a questão é se querem a discussão na comissão ou no plenário.
Eu posso?
Sim.
Eu já tinha dito na última reunião que o nosso 1712 que era para ser discutido no plenário conjuntamente com os outros projetos de resolução que já existem sobre a mesma escola.
Ok. E querem discutir agora? Pois.
para discutir em comissão com os outros projetos de resolução da mesma escola. Já na outra, já semana passada tinha dito isso.
Pronto, se calhar. Projetos relacionados.
Sim.
Entretanto, o PEV quer a discussão em comissão no primeiro e este está já na data primária, portanto...
Não percebi. Este. Este.
Este aqui é para ser discutido em comissão.
Sim.
E este já está no primeiro.
Ok. Então é assim, o projeto, o primeiro projeto que está aqui listado, do PEV, que é o 1697, o PEV informou que gostaria que isto fosse discutido em comissão. O PSD acaba de reforçar novamente a ideia que nos foi transmitida na última reunião, que também queria que este projeto de resolução fosse discutido em comissão. O PEV, em relação ao último, que é o 1720, transmitiu-nos a informação que quer que seja discutido em plenário. E, portanto, se calhar vamos discutir este em comissão na próxima reunião da comissão. Quando houver, quando o PEV puder estar presente, se calhar discutimos em conjunto. Sim.
Só para esclarecer, se eu bem entendi e se bem me lembro da última reunião, o que aconteceu foi, o projeto do PSD ainda não tinha sido anunciado e o que se pediu foi um arrastamento com os projetos de Guimarães para a reunião subsequente, que era esta, e agora tendo sido anunciado e baixado, será discutido ainda hoje. Foi isso.
Ok. Bem, portanto, podemos começar a discussão. Muito bem. Agora temos o ponto 3.2, que já foi transmitido na última reunião, as novas regras de funcionamento da Assembleia da República, e eu gostava de vos transmitir também a informação de que no dia 27 deste mês vai haver uma conferência de presidentes das comissões. E, portanto, era uma ocasião oportuna para talvez transmitir ao PAR e às outras comissões qual é a opinião desta comissão em relação a estas regras de funcionamento da AER, em que, da última vez, eu lembro-me que os grupos parlamentares tinham pedido tempo para pensarem sobre estas questões. Senhora Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, relativamente a esta questão, eu gostava de perceber, em primeiro lugar, se me é permitido, exatamente estas propostas que aqui estão enunciadas, de onde é que elas vêm? Porque, portanto, é perceber um pouco melhor o contexto em que elas surgem. Porquê? Porque aquilo que vem da Conferência de Líderes, do Regimento e do Regulamento, acaba por ser no sentido não de complicar o processo e de burocratizar o processo, é pelo contrário até permitir aqui uma maior agilidade a este nível. E o que nos parece é que, por exemplo, aqui quando se faz a proposta de que o coordenador do grupo parlamentar vai informar qual é o deputado efetivo que é substituído, acaba por ser ou seja... Aquilo que nós temos utilizado até agora não colide com a substituição do deputado. E imaginemos que, e coloco isto, se o deputado coordenador é aquele que tem que ser substituído e não conseguir avisar em tempo útil, isso obstaculiza a que o outro possa participar? Não. E, portanto, eu creio que esta proposta que aqui está, de certa maneira, complica um pouco aquilo que é o fluir dos trabalhos e preocupa-me um pouco isso. Além de que o procedimento já está previsto, ao fim e ao cabo, nas ferramentas que temos na Assembleia da República. Depois, esta questão em relação ao número 2, a questão do cumprimento ou não cumprimento do prazo para a elaboração dos pareceres não invalida que os projetos sejam agendados. E, portanto, depois fazer uma espécie de um relatório para justificar o incumprimento não me faz sentido. Acho que é uma questão que estamos a complicar aquilo que não necessita de ser complicado. E portanto, também me parece que é uma coisa que não decorre, lá está, destas alterações que foram feitas em conferência de líderes e, portanto, questiono se não seria mais fácil não estarmos a complicar os procedimentos. E depois, em relação à terceira proposta, esta questão da atribuição dos 3 minutos no relator da iniciativa legislativa, isto já acontecia, já estava previsto anteriormente, não é uma novidade. E o que é novidade é que este considerando que estamos a incluir e que me parece que a questão de um relator ter uma opinião numa iniciativa pode ser, na análise casuística que façamos em função da matéria que consideremos que é relevante o relator ter intervenção no plenário, pode ser mais um dado, mas eu acho que ela mesma não pode ser determinante para fixar que um relator vai intervir em plenário. Eu acho que isso tem que haver uma análise casuística em função daquilo que a própria Comissão considerar que é o importante em cada caso, e portanto eu diria que aquilo que já existe, quer por via da Conferência de Líderes, quer por via do regimento e quer pelo regulamento da Comissão, que não necessita, quanto ao PCP, de ser alterado, e é claro, e tem vindo a funcionar, nesta matéria, parece-nos que incluir estas propostas aqui acabará por complicar mais do que simplificar, e portanto era um apelo que nós deixávamos, era que nesta fase então que toda a simplificação a esse nível seria mais positiva para o desenrolar dos trabalhos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tinha pedido a palavra o Sr. Deputado. Depois a seguir o Sr. Deputado Porfírio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma questão mesmo processual. Este debate suscita-nos também um conjunto de dúvidas. No entanto, nós vamos fazer essa discussão em conferência de líderes através da liderança parlamentar, ou seja, estamos a reunir um conjunto de questões que várias comissões e vários deputados de cada comissão estão a levantar, não vamos é fazer na comissão, vamos fazer diretamente com a liderança parlamentar. É uma decisão da conferência de líderes e, portanto, parece-nos a nós também, porque nós, o que nós faríamos era desdobrar a mesma discussão, era fazer isso no grupo parlamentar, fazer isso na comissão e, portanto, vamos nos manter na lógica da liderança parlamentar tomar posição sobre isto na conferência de líderes. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Porfírio, percebo.
Sr. Presidente, em grande medida para concordar com o que disseram os meus colegas anteriormente. Isto é uma decisão da conferência de líderes. Se eventualmente a conferência de líderes entender voltar a rever a sua decisão é uma capacidade da conferência de líderes, não é nossa. Aliás, eu percebo relativamente mal a ideia de que nós podíamos aqui identificar alguns pontos que iríamos questionar. Acho que não é a nossa competência, com toda a franqueza. Quanto ao resto, eu sinto que há, e nós sentimos que há necessidade de tornar alguns procedimentos mais eficientes e gostaria muito que não fôssemos nós a complicar a tentativa de simplificar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Pimpão.
É no mesmo sentido, Sr. Presidente, dizendo que realmente isto deve ser articulado e consensualizado no âmbito da conferência de líderes, até para que nós nas comissões tenhamos o mesmo procedimento, porque depois estamos numa comissão e reagimos de uma determinada forma. Mas dizer só, em relação ao que a senhora deputada disse, que parece que estes 3 minutos são para além dos tempos dos grupos parlamentares, ou seja, são 3 minutos adicionais. Ok, pronto, mas essas questões eu acho que o Sr. Presidente está mandatado, pelo menos pela Sim. nossa parte, no âmbito também da Conferência dos Presidentes que vai ter para a semana, de haver um procedimento consensualizado entre todos e depois podermos chegar aqui a uma conclusão.
Sim. Deputada Ana Rita Messa. Portanto, eu aquilo que eu ouvi e que vou transmitir é que, no fundo, isto devia ser completado e finalizado pela Conferência de Líderes, em que haja um consenso em relação a isso e depois nós faremos de acordo com aquilo que a Conferência de Líderes decidir. Muito bem. Eu, por acaso, também concordo, porque acho que não vai. Agora, se cada comissão trouxesse informações diferentes, seria confuso. Eu acho que isto foi uma tentativa de nos dar a nós a oportunidade de dizermos exatamente o que estamos a dizer aqui, não é? Portanto, muito bem. Passamos agora a uma nova baixa à comissão para apreciação na generalidade de iniciativas do PSD, do Ensino Superior e Ciência, que são vários projetos que estão aqui. O projeto de lei 619, 620, 621, os projetos de resolução 1069, 1070, 1071 dispensam que eu leia os títulos de cada um deles. As iniciativas foram discutidas no plenário de 10 de 2017, baixaram à comissão sem votação para nova apreciação. O grupo de trabalho fez as audições a entidades. Foram recebidos contributos de várias entidades que estão disponibilizadas nas respectivas iniciativas. O prazo para a apresentação de propostas de alteração terminou a 19 de junho e o PSD apresentou propostas. Como é que entendem que deve ser feita a tramitação seguinte, subsequente? Senhor Deputado, Pedro.
Senhor Presidente, em virtude de já ter terminado o prazo para a apresentação de propostas e ter havido propostas, se calhar agendava-se numa próxima reunião da Comissão a discussão na especialidade dessas propostas. Se calhar não na audição do Ministro, porque a audição já vai ser
muito longa,
muito longa, mas numa audição, numa comissão com menos pontos de ordem de trabalho, discutiríamos essas propostas.
Ok. Sr. Deputado Ana Rita Bessa.
Sr. Presidente, Nós concordamos claramente hoje, não tive sequer a ocasião de olhar com detalhe para as propostas. A discussão na especialidade é com as propostas de alteração do PSD às suas próprias propostas. Portanto, eu presumo que não vá ser uma discussão muito complexa e, portanto, acho que se pode sim agendar numa reunião de comissão, não nas próximas duas, peço encarecidamente, sim. Mas numa seguinte. Se não houver conflitos de datas...
Estamos de acordo? Todos? Muito bem. Depois temos uma iniciativa europeia, que é a proposição do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que foi sinalizada pela CAE em 5 de junho, e foi distribuída ao CDS-PP. Há uma apreciação do relatório na reunião, é proposta para a reunião de 4 do 7, porque tem que ser entregue até 31 de julho, que é a data limite. Deputada Rita Bessa.
Eu gostaria de poder... O tema é claramente um tema afim à Comissão. A questão é se o conteúdo merece algum comentário adicional ou alguma apreciação com mais detalhe. Eu gostaria de poder, até à próxima reunião, olhar com mais cuidado e depois tomar uma posição na sequência disso. Pode ser?
Sr. Presidente, é só uma frase. Esta Comissão aprovou recentemente um parecer sobre uma fase anterior desta questão, que basicamente se centrava nas questões do acesso dos diferentes grupos ao programa. Eu penso que, pelo menos, nem que fosse por essa matéria, valeria a pena ver se o regulamento não é contraproducente desse ponto de vista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois temos aqui, no ponto 3.5, temas, isto tem que ser decidido antes de irmos para férias, e, portanto, há aqui os temas para o Parlamento de Jovens 2018-2019, e que estão aqui, foram distribuídos por todos os membros, todos os deputados desta Comissão. Eu gostaria de ouvir as vossas opiniões. O deputado Porfírio tem a palavra.
Sr. Presidente, eu vou tentar ser rápido e não fazer muitas considerações, que acho que talvez seja mais ou menos autoexplicativo. O tema das questões ambientais é um tema que já foi tratado em sessões anteriores. O tema do sistema educativo, penso que não. Quanto ao tema da eutanásia, já expliquei o ano passado porque é que achava que não devia ser tema do Parlamento dos Jovens nesta altura do campeonato. O tema das questões relacionadas com o LGBT, eu só gostava de dizer o seguinte, independentemente da importância do tema, o que isto iria resultar nas escolas, e ainda por cima é um tema escolhido para o básico, aquilo que iria resultar nas escolas era para aqueles alunos e alunas que sabem o que isto é, serem durante 3 ou 4 meses objeto de análise de todo o resto da escola a propósito deste tema. Independentemente da importância do tema, isto parece uma coisa absolutamente inaceitável. Eu penso que nós devemos procurar um tema que seja, mesmo que não seja nenhum destes, que seja mais abrangente, e que seja mais capaz de potenciar dinâmicas positivas. É que nós temos que distinguir entre aquilo que é nós discutirmos no Parlamento certos temas ou pôr as escolas e os meninos a discutir a partir de uma certa idade um conjunto de temas. Obrigado.
Deputada Ana Rita Bessa, CDS-PP.
Estava com a sua visão periférica, porque eu não estava a ver a mim.
Sabe que a visão periférica só não deixa distinguir
foi
cores.
Foi espetacular agora. Pois eu percebi, mas vê o movimento, cá
não,
está.
Não percebo.
Bom, então, em relação aos temas... No geral concordo com o Sr. Deputado Filho Silva, exceto no tema de já terem sido tratadas as questões ambientais, porque a última vez que elas foram tratadas no Parlamento dos Jovens foi em 2008 e antes em 2002 e 2003 no básico. De 2008 para cá passaram 10 anos, não me repugna particularmente, tendo em conta que é um tema que está completamente na agenda do dia, quer internacional, quer nacional, que se voltasse a tratar, até porque há dados novos e, portanto, veria até com muito bons olhos que se fosse este o tema escolhido. Em relação às questões LGBT, para além do que disse o Sr. Deputado, a questão é que nós tratámos já, não diretamente as questões LGBT, mas tratámos o racismo e o preconceito, e depois, o ano passado, as questões de género. E, portanto, já, enfim, de alguma forma, pelo menos eu fartei-me de levar este assunto à discussão, porque vinha naturalmente, e, portanto, enfim, o sistema educativo português, pode ser, é uma coisa grande, mas pronto, venha, eu gosto de discutir a lei de bases, já discuti uma vez, não me importava nada discutir outra vez. Portanto, acho que poderia ser por aqui, mas não veria, até para seguir o que são as votações dos próprios círculos do Parlamento, não veria, dos jovens, não veria com maus olhos ir pelas questões ambientais no básico.
Sr. Deputado Pedro Pimpão, e depois o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é uma área que eu acompanhei durante vários anos enquanto coordenador do Grupo de Trabalho sempre chegámos a um consenso da ideia do tema ser o mais consensual possível dentro das propostas, ou seja, não nos cingirmos apenas às propostas, mas fazemos nós uma análise não qualitativa, mas pelo menos do ponto de vista daquilo que seja a expectativa generalizada ou maior expectativa por parte dos participantes. Relativamente ao tema do básico, concordo perfeitamente, uma vez que nós já abordámos esta temática da LGBT com a igualdade de preconceito, com a questão da igualdade de género, etc., fomos acompanhando esta temática de uma forma séria e responsável por parte dos alunos. As questões ambientais, eu recordo que nos últimos tempos temos inovado muito nesta área, o programa Ecoescolas, etc., e eu acho que, e o desafio do Eco21, eu acho que podemos ter aqui, dentro das questões ambientais, poder ter um ou dois desafios mais concretos, seja a descarbonização, ou a economia circular, ou seja, fazer um ou outro desafio mais concreto que permita que seja mais... é uma questão que eu acho que o Grupo de Trabalho pode... Nós podemos definir o tema em geral e o Grupo de Trabalho ir a um tema que seja mais desafiante para as crianças que estão no ensino básico. No ensino secundário, o sistema educativo português, nós discutimos há poucos anos, não me recordo agora o ano, o ensino público versus privado, que até lançou uma grande discussão nas escolas. E por isso, eu acho que podemos ir por aqui, mas também temos que lançar aqui algum desafio, porque falar do sistema educativo português na sua generalidade, depois os nossos alunos podem se perder um bocado, e já aconteceu quando discutimos, por exemplo, a Constituição e os 40 anos da Constituição, depois eles acharam que aquilo era muito, muito vago. Ou seja, eu, na minha opinião, concordava com as questões ambientais no básico e o sistema educativo português no secundário, mas lançava um ou outro desafio mais concreto para sintonizar os alunos na discussão, para que ela seja profícua e tenha resultados também mais assertivos, que é isso que nós queremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou pena de ficar um bocadinho isolado nesta questão aqui do ensino básico. Nós somos a favor que a questão LGBT seja discutida. E porquê? Em primeiro lugar, como aqui foi dito, a questão da igualdade de género e do racismo, ainda que tenha tido uma discussão abrangente durante esses anos, não invalida que uma discussão LGBT fique incluída nisso obrigatoriamente. E, portanto, tal como nas questões ambientais evoluímos nos últimos 5, 10, 20 anos, nas questões LGBT também evoluímos nos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Houve avanços legislativos, há hoje uma discussão pública sobre costumes e uma questão cultural muito importante relacionada não só com a comunidade LGBT, mas na forma como a sociedade vê hoje e olha a tolerância, os direitos LGBT, o respeito, o enquadramento na lei, a forma como as instituições públicas e privadas devem responder a isso, etc., etc., etc. E, portanto, para nós faz todo o sentido que, ao invés de repetir pela terceira ou pela quarta vez as questões ambientais, se dê pela primeira vez um espaço específico no Parlamento dos Jovens para discutir as questões LGBT. Em relação ao ensino secundário, concordo com a crítica de que o sistema educativo português é um tema demasiado vago. Nós já tivemos aqui o exemplo, quando discutimos as questões constitucionais, que era uma abrangência tão grande que a própria discussão depois em especialidade, os temas não batiam muito certo, porque dá para tudo, dá realmente para tudo. Mas se calhar encontrar dentro do sistema educativo português um subtema, as novas pedagogias para o século XXI, não sei, quer dizer, eu pensei nisto durante um minuto, mas fazia sentido também fazermos uma reflexão sobre o que é que hoje preocupa mais os jovens no sistema educativo português. Eu se calhar colocaria pressão dos exames, novas formas de aprender, uma evolução que eu acho que a escola precisa de fazer também do ponto de vista pedagógico, poderia ser um dos temas, mas acho que podemos encontrar aqui um ponto, pelo menos uma solução para que a discussão não seja uma discussão demasiado alargada que depois não resulte, até do ponto de vista do confronto de ideias, não resulte num quase num esfumar de ideias, porque podemos correr esse risco. Muito obrigado.
A senhora deputada Sônia Amador tinha pedido a palavra, mas se calhar passava a palavra à senhora deputada Ana Mesquita para completar os grupos.
Obrigada, Sr. Presidente. Só uma dúvida, nós teríamos de fechar esta questão do tema até que dia, em concreto? Há alguma
quanto
questão?
Mais rápido,
quanto
melhor,
mais rápido, né?
Quanto mais rápido.
Pronto, porque eu creio que as questões que vieram para aqui, para cima da mesa, podem convocar-nos a uma reflexão um bocadinho mais específica, se queremos, de facto, fechar o âmbito da proposta para não ficar assim pendurado e termos aqui sugestões mais concretas e talvez isso fosse ponderado. Dizer que em relação ao tema do básico, aliás, os dois temas são interessantes e o equilíbrio com que eles são apresentados, 6 votos para cada um, também demonstram o interesse em que ambos sejam discutidos. E, portanto, nós não veríamos com maus olhos que qualquer um deles fosse abordado. Pronto, havendo aqui uma inclinação para as questões ambientais, não nos choca que entremos por aí, mas de facto não fechar num tema, ou seja, nem deixar muito aberto, mas também não fechar demasiado. Teríamos de pensar aqui em qualquer coisa mais objetiva para evitar a repetição do que já foi feito e portanto também enriquecer um pouco mais o processo de discussão. Em relação ao ensino secundário, efetivamente, tendo em conta o sistema educativo português, tendo em conta que já foi 2011 o que o futuro para a educação, 2015, ensino público e privado, que desafios, era interessante abordarmos agora também de um modo algo diferente aquilo que deveríamos convocar à discussão, sendo que eu creio que há 18 anos a discussão foi mesmo assim aberta, tipo sistema educativo, e acho que acaba por ser um bocadinho difícil navegar com esta referência tão ampla. Por isso, o que eu proporia era que nós provavelmente ainda, se fosse possível, numa próxima reunião, ou até lá, se os grupos parlamentares, mesmo por e-mail, pudessem fazer sugestões mais concretas de aproximações a temas mais definidos dentro de cada área.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Presidente. Antes de mais, boa tarde. Peço desculpa pelo atraso na chegada aqui à reunião. Quer em relação ao básico, quer em relação ao secundário, nós entendemos que faz sentido ser um tema único, porque até é importante ver a abordagem diferente que uma faixa etária faz e outra depois desenvolve ou potencia. Portanto, somos favoráveis a que o tema seja único para ambos os ciclos. Depois, é impossível fugir da agenda nacional, europeia, internacional, que é a questão do ambiente e a questão do clima em particular, e portanto acho que as questões, quer das alterações climáticas, quer do desenvolvimento sustentável, combinadas, depois o próprio grupo de trabalho pode densificar, ou seja, a descarbonização, a questão do plástico, a eficiência energética, os modos suaves de transporte, portanto são tudo coisas que estão na ordem do dia, que os miúdos têm especial apetência e sensibilidade, e é esta geração que vai fazer a diferença ou não. E por isso acho que é difícil sairmos deste tema, respeitando depois aquilo que o grupo de trabalho possa vir a decidir, mas penso que estas questões, podendo no básico ou no secundário ser tratado mais um tema, ou a eficiência energética e a parte da sustentabilidade, no secundário tratarem as questões dos modos suaves de transporte, alterações climáticas, ou seja, há aqui um leque, pelo menos 5 eixos dentro do ambiente que podem ser potenciados e desenvolvidos, e eu acho que poderíamos ter aqui, de facto, um bom Parlamento de Jovens com este tema.
Eu fui informado que nós podemos decidir isto na próxima reunião da Comissão. Eu, entretanto, fui pensando sobre estes temas e queria-vos propor algumas ideias, porque eu pensei sobre isto e achei não me pareceu também que só o tema LGBT específico seria, mas eu tinha pensado numa coisa muito mais abrangente, que é a riqueza da diversidade, da diversidade em vários, a diversidade racial, a diversidade de competências, a diversidade de religiões, a diversidade sexual que há esta ideia da diversidade e dar aos miúdos a oportunidade de eles pensarem sobre porque é que a diversidade enriquece e não é uma coisa que empobrece as sociedades. E, portanto, eu tinha pensado na noção de a riqueza da diversidade no processo. Isso era um dos temas que eu tinha pensado. O outro é um pouco na linha daquilo que a deputada Susana Amador falou, que é as alterações climáticas têm uma relação muito próxima com aquilo que são as alterações que vão ser feitas em relação aos nossos sistemas energéticos, por um lado, e isso tem a ver com a economia, e por outro lado tem muito a ver também, as alterações climáticas vão alterar a agricultura, vão alterar a saúde, vão alterar as políticas migratórias, vão alterar uma data de coisas que vão acontecer no nosso país. E, portanto, os impactos das alterações climáticas podia ser outro tema que eu acharia interessante, que também é bastante, bastante grande. Ou então podíamos fazer a riqueza da diversidade, tanto no básico como no secundário. E eu acho a riqueza da diversidade muito, muito rica como ideia, como possibilidade de eles pegarem várias coisas. E que nós, ainda por cima, num momento em que há a questão das migrações, a questão da inclusão das pessoas que vêm de fora com línguas e com aspectos diferentes, eu achei que podia ser uma coisa importante. Mas se calhar eu deixava para pensarem sobre isto e durante esta semana mandar essa ideia de dizer, sim, por e-mail, mandar algumas ideias. Também para não nos afastar muito disto, não é? Porque a questão LGBT tem muito a ver com o que é diferente e, portanto, a diversidade para mim também incluiria isso e incluiria muitas outras coisas no processo. Não era só... E eu sou um grande apreciador da riqueza da diversidade. Eu acho que quanto mais diversos nós temos as nossas sociedades, mais interessantes elas são, mais ricas, mais inovadoras e, portanto, eu era esse o meu tema preferido. Mas deixarei que os senhores grupos parlamentares possam discutir. Muito bem. Podemos passar, então, para a redação final do projeto de resolução 1354. E a questão que se põe é, como já foi publicada a Lei 24 de 2018, a pergunta é se ainda se justifica a publicação da resolução correspondente a este projeto de resolução. Já? Sim. Muito bem. Depois temos discussão de projetos de resolução. Temos o projeto de resolução do PSD, alteração na hora de realização dos exames nacionais. Senhor deputado António Ventura, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor, seja muito bem-vindo. É a primeira vez que o vejo na nossa comissão. Seja bem-vindo. Não é? É a minha, isto é o Sr. Deputado, peço desculpa, isto é o meu Alzheimer galopante, portanto. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gosto muito de estar aqui e gosto muito de esperar. Já é o segundo dia que espero aqui para tentar apresentar este projeto. Muito obrigado. Bom, Sr. Presidente, eu penso que a iniciativa é simples e é muito direta e tem, de facto, a ver com a alteração dos exames nacionais. Como sabe, há uma diferença horária entre os Açores e o continente, o que não existe entre os Açores e a região autónoma da Madeira. E nós consideramos que essa diferença horária, por um lado, pode ser prejudicial e, como indicam alguns estudos, pode ser prejudicial às condições de saúde dos alunos, desde logo o sono afeta o desempenho cognitivo e intelectual. Isto porquê? Porque nos Açores, um aluno para estar às 8h30, corresponde às 9h30 da manhã do continente, terá que estar às 8 horas na escola e alguns pontos dos Açores, designadamente em ilhas como São Miguel, que há uma distância relativamente a algumas escolas, tem que acordar pelas 5 horas da manhã. Por outro lado, não há uma regularidade de transportes públicos, nem uma, e há também uma inexistência de transportes a horas tão cedo, o que dificulta a mobilidade dos alunos até à escola. E, portanto, tem todo esse sentido, mas também consideramos, já me esqueci, isso é extremamente importante, que é uma condição de respeito do Estado para com a região autónoma dos Açores e a autonomia e a condição arquipelástica da região que se perpetua na geografia, designadamente na dispersão, na distância e na dimensão. Consideramos que esta alteração era uma alteração que vem favorecer os bons resultados dos exames dos jovens que vivem na região autónoma dos Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós registamos a boa motivação do projeto de resolução apresentado pelo PSD, mas há aqui um problema, quer dizer, é que este tipo de exames, exames ou não exames, provas de aferição e provas finais que têm que ser padronizadas, elaboradas e realizadas não só no continente e nas regiões autónomas, mas também nas escolas portuguesas no estrangeiro, temos aqui a seguinte situação. Nós poderíamos ter as provas a começar em Dili e em Macau às 18h30 e a acabar às 21h30, o que é manifestamente desproporcionado para uma prova desta natureza. Mesmo no continente, se as provas começassem aqui às 10h30, que era a consequência da proposta que é feita, algumas provas acabariam às 13h30, além de que há provas, por causa dos alunos com necessidades educativas especiais, que têm pelo menos mais meia hora de tempo suplementar, podiam acabar às 14h, o que nos parece manifestamente prejudicial a estes alunos. É verdade que, nos casos apontados pelo projeto de resolução do PSD, começam relativamente cedo, é verdade. Mas também é verdade que já há atividades escolares que começam nas regiões autónomas às 8h30. Portanto, sendo que, enfim, não é o ideal que comece às 8h30 nas regiões autónomas, apesar de tudo, não é tão disruptivo como os alunos de Dili e de Macau acabarem às 9h30 ou às 10 da noite, ou mesmo no continente os alunos acabarem às 2 da tarde, em alguns casos. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD obviamente reconhece que o Grupo Parlamentar do PSD trouxe uma questão de um ponto de vista que é, enfim, procurando aqui resolver, melhorar uma situação no caso das regiões autónomas, mas como estamos numa situação em que, felizmente, a língua portuguesa e a nossa influência cultural dá a volta ao globo e, portanto, nós temos ao mesmo tempo que pensar em Portugal continental, mas também no outro lado do mundo e, portanto, há aqui problemas e, portanto, o Grupo Parlamentar do PS não pode acompanhar esta proposta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, é a visão periférica, já sei. Eu vou ser muito breve, mesmo muito breve, até porque historicamente vou ter um momento de concordância total com o Sr. Deputado Porfírio Silva, e isso mais vale não estragar, não é? Vamos deixar isto assim. Não total, porque a questão não é de não acompanharmos, mas na verdade nós somos sensíveis particularmente aos pontos 4 e 5 do preâmbulo, ou seja, à questão da orografia e da dispersão e a questão dos transportes, embora a questão dos transportes se possa acautelar especificamente para os dias em que há estas provas nacionais, mas sobretudo a nossa preocupação maior tem que ver com a desigualdade que já existe, muito mais flagrante e difícil de resolver, com o caso das restantes escolas portuguesas, particularmente as de Timor e de Macau, e que têm feito críticas todos os anos, legítimas. As provas começam às 9, acabam à meia-noite, e sim, é uma questão que se calhar mereceria um pensamento diferente, e portanto, por essa razão, nós viabilizaremos a preocupação com a nossa abstenção.
Sr. Deputado Mesquita, tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para acompanhar as dúvidas que foram manifestadas pelo Sr. Deputado Porfírio Silva em relação à compatibilização dos horários com todas as escolas, ao fim e ao cabo, que têm de fazer estes exames. É uma questão pertinente, tendo em conta o modelo que está previsto em relação à existência de exames, que nos parece que podia ser resolvido se precisamente não existissem exames. Mas esta é uma questão que é de outra natureza, mas não podíamos deixar de manifestar aqui também esta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Muito obrigado, está muito animado. Muito satisfeito.
Há aqui questões que são colocadas que têm muita importância. Eu gostaria de dividir, acho eu, em dois aspectos essenciais. Há questões relacionadas com a própria morfologia de algumas ilhas dos Açores que dificultam os transportes, há falta de transportes, isso é verdade, precisa ser resolvido, se calhar não só por causa dos exames, mas por outras razões, mas eu gostaria de relembrar aqui que nós também temos algumas situações, nomeadamente no interior do país, complicadas. Isto não justifica uma crítica ao projeto de resolução, justifica que o problema dos exames não é só por si um problema apenas nos Açores ou na Madeira ou em zonas onde há uma outra uma hora diferente, há realmente problemas de transportes que precisam de ser resolvidos e isso é um problema para os exames nacionais e, na verdade, para o dia-a-dia desses estudantes. O problema dos exames muitas das vezes coloca-se também pela sua duração, isto já assumindo a sua existência, não vamos agora abrir um debate, ainda que a posição do Bloco seja extremamente crítica em relação aos exames e muito mais à forma como eles hoje estão arquitetados, à pressão que isso exige, mas de facto é muito complicado estar a gerir fusos horários que vão desde Macau até aos Açores e, portanto, coloca-nos aqui algumas dificuldades. Agora, é óbvio que é preciso mais apoio, principalmente na questão dos transportes, para até que o tempo entre casa e o dia e os exames à escola, não é? Não seja tão alargado, mas isso é uma discussão que me parece difícil fazer apenas através da alteração da hora. O Bloco de Esquerda vai se abster neste projeto de resolução, obviamente não retirando o mérito que ele tem por colocar uma questão que nos parece importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos entrar. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não esperava que o chat tivesse uma reprovação por parte do PS, porque não sendo especialista na área, nem lá de perto, mas vivendo numa realidade arquipelágica que conheço muito bem e também tendo algum senso comum sobre essa situação, uma vez que também já fui professor, eu penso que é preferível iniciar um exame durante a tarde que iniciar durante a madrugada. Até porque durante a madrugada o aluno pode estar com dificuldades de concentração por falta de sono. E, portanto, um exame é diferente de uma aula às 8 da manhã. Uma aula às 8 da manhã não exige tanta concentração, tanta disponibilidade de energia rápida, como exige um exame. E, portanto, comparar às 8 da manhã um exame com uma aula, não penso que é o melhor exemplo. Por outro lado, nos Estados Unidos, o exame tem início, então, às 4 da manhã. Ou adiantarmos uma hora na região autónoma dos Açores, estamos também a adiantar uma hora nos Estados Unidos e a avançar em Timor, ou seja, para o fim da tarde. É preferível avançar para o fim da tarde de continuar nos Estados Unidos às 4 da manhã e nos Açores às 8 da manhã. Penso eu que é preferível. E, portanto, julgo que vamos falar no globo e na extensão dos exames. Por essas razões, umas já testadas cientificamente, outras por questões de concentração, era preferível adiantar em todo o globo uma hora o exame. Bom, não entendo assim a comissão e, portanto, respeitaremos com protesto efetivamente essa atitude democrática e legítima, não é? Obviamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos então agora passar para o ponto 5.4, que é uma discussão conjunta de vários projetos de resolução, do CDS-PP, do PCP, o PEV não... Ai, está aqui. Está. Seja muito bem-vindo. E do PSD. São vários projetos de resolução que têm a ver com a Escola Básica Frei Caetano Brandão de Braga. Podemos iniciar este ponto? E então, se calhar, dava a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa. Ah, a senhora deputada Vânia. Também é muito bem-vinda.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora deputada, seja muito bem-vinda. Mesmo está, muito obrigada. Esta reunião está muito animada.
Está
mesmo
muito
a esta
animada,
hora, não sei se já notou, mas está muito animada.
Está. Senhora deputada... é sempre bom vir a uma comissão onde o ânimo impera. Senhor Presidente, eu comecei, agora perdi-me porque estava...
O projeto de resolução 1571.
Muito bem, obrigada. O CDS apresentou este projeto de resolução relativamente à Escola Básica de Frei Caetano Brandão, em Braga, que tem um problema já conhecido de todos, da população e todos os utentes da escola, relativamente à degradação do edificado, que tem já 35 anos neste momento. Há vários relatos de casos de chuva dentro das salas de aula, de falta de aquecimento e na existência de chuveiros e portas nos balneários, casas de banho danificadas, campos de jogo igualmente danificados, material informático completamente desatualizado e internet a funcionar com muitas limitações, o que impede, obviamente, o funcionamento das práticas pedagógicas com base em tecnologia digital. Esta é uma escola onde a autarquia reconhece também a necessidade de obras urgentes, aparentemente terá também já alertado o Ministério da Educação para a necessidade de intervenção nesta escola. Houve já aqui, felizmente, ao contrário de ainda de muitas outras escolas, a retirada do fibrocimento desta escola, a expensas da Câmara Municipal, mas há que fazer o resto das obras que são urgentes e por isso mesmo o CDS recomendo ao Governo que não só defina um plano com vista à realização destas obras de reabilitação e que partilhe, para além disso, o calendário desta intervenção, que é essencial sabermos para quando poderemos esperar finalmente obras nesta escola do Conselho de Braga e Distrito de Braga, também naturalmente, que de facto tem um problema profundo, se não com o fibrocimento que já foi retirado, com o resto da degradação do edificado, que era importante resolver rapidamente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao PCP. À Sra. Deputada Carla Cruz. Também é, obviamente, muito bem-vinda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Assim é, a Escola Frei Caetano Brandão é uma escola básica 2-3, que foi criada em 82, de lá para cá, poucas têm sido as intervenções que têm sido feitas nesta escola e o estado de degradação dela é muito expressivo e significativo. São recorrentes, quando há chuvas intensas, infiltrações nas salas de aula. Há de facto enormes debilidades na caixilharia que impedem o isolamento, portanto temos no inverno salas muito frias, no verão muito, muito calor. Para além destas questões, é importante dizer que os pisos dos campos desportivos estão muito, muito degradados, que põem em causa a segurança dos alunos e comprometem até a realização de algumas atividades de cariz mais das aulas de educação física, e dizer que esta escola nunca foi dotada de um pavilhão gimnodesportivo. Importa referir que estes alunos, para ter as aulas de educação física em espaço fechado, fechado, têm que utilizar um pavilhão municipal. Portanto, eles têm que sair da escola, têm que fazer um percurso pela estrada, têm que atravessar a estrada e para terem aulas num ginásio desportivo municipal. Importa também ainda referir que este ginásio desportivo municipal é partilhado com outras atividades e, portanto, muitas das vezes as aulas só podem ser realizadas nos tais espaços, nos tais campos, dentro do recinto da escola, que não apresentam quaisquer condições. Importa também dizer que nos últimos anos esta escola tem ensino artístico articulado, mas não tem qualquer equipamento, um auditório ou um pavilhão destinado a este ensino artístico. Estamos a falar de cursos de música e de dança e não há qualquer espaço para que as aulas possam ser ministradas. Esta escola há vários anos, e apesar de o PCP e a autarquia também, os autarcas, quer da freguesia, quer também da Câmara Municipal, terem reafirmado, e os próprios pais e a comunidade educativa reafirmado, a necessidade da urgência destas obras, o que é certo é que elas ainda não viram a luz do dia. Neste sentido, o PCP defende, e é isso que propõe, que se iniciem as obras de requalificação da escola, e que se garantam as condições materiais adequadas, que seja construído um pavilhão ginásio desportivo e um auditório para apoio às atividades letivas do ensino artístico e também que na elaboração destas obras de requalificação seja assegurada a participação da comunidade escolar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do PEV, é Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente e as senhoras e os senhores deputados.
Também é muito bem-vindo, obviamente.
Muito obrigado. A Escola Básica 23 Freire Caetano Brandão tem cerca de 35 anos, como já aqui foi referido. É um dos estabelecimentos mais antigos do Conselho de Braga e necessita urgentemente de intervenção, como do resto atesta o facto dos próprios alunos deste estabelecimento escolar se terem manifestado à porta da escola em março passado, reivindicando exatamente para o seu espaço escolar melhores condições. A degradação das instalações é visível com muita facilidade, há infiltrações de água que escorre pelas paredes, chove nas salas de aula e não é possível usar o aquecimento das salas por muito tempo, o que as torna frias e naturalmente desconfortáveis para as diferentes atividades escolares do dia-a-dia. O recinto desportivo não apresenta condições para a prática de desporto e é urgente um auditório para dar resposta às necessidades específicas dos cursos de ensino artístico articulado que são ministrados também neste estabelecimento de ensino. A falta de chuveiros nos balneários ou até mesmo a ausência de portas nas casas de banho são queixas frequentes dos alunos desta escola que se sentem completamente abandonados. E, portanto, os verdes consideram que esta escola deve ser alvo de obras urgentes de reabilitação dos edifícios e espaços exteriores, que, aliás, indispensáveis à concretização do direito à educação, e como forma também de proporcionar condições dignificantes a toda a comunidade escolar, e é exatamente isso que se pretende com este projeto de resolução do Partido Ecologista aos Verdes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei quem vai intervir do PSD em relação ao projeto de resolução, Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É no seguimento dos projetos de resolução já apresentados, só um considerando inicial, que acho que é importante e faz parte também do preâmbulo do projeto de resolução que nós apresentámos, que tem a ver com a falta de investimento público nas escolas e com o virar da página da austeridade que foi anunciado por este Governo, mas que não se concretiza nas nossas escolas, que passam muitas delas, como temos verificado, com várias dificuldades do ponto de vista estrutural, que é isso que estamos a falar. E esta escola é mais um exemplo dessa falta de investimento na requalificação dos nossos equipamentos e do desinvestimento que tem sido promovido na escola pública, desde infiltrações nas salas de aula, a questão dos sanitários, que já aqui foi também referida, a questão dos espaços esportivos que se encontram em elevado estado de deterioração, ao parque informático obsoleto, que é uma característica transversal às várias escolas que temos vindo a analisar, à falta de aquecimento, etc. E por isso, para além da autarquia já ter feito algumas intervenções, nomeadamente na questão da ligação entre os blocos das salas de aula com a retirada do fibrocimento. A questão é que a necessidade de intervenção é de tal forma que precisa realmente de uma intervenção séria e profunda, e é isso que nós apelamos ao Governo para que se promova essa requalificação integral da Escola Básica 23 Frei Caetano Brandão, em Braga.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Tal como já foi abordado na reunião anterior, quando debatemos projetos de resolução relativamente a obras em diferentes escolas, eu queria lembrar aquilo que já foi dito. A década de 80, do século passado, foi uma década em que houve a proliferação de escolas com um projeto tipo de blocos quadrados e que tinha como objetivo aumentar, tornar mais extensa a rede escolar. Acontece que estes blocos, apesar de alguns méritos, também imediatamente evidenciaram algumas dificuldades em termos de manutenção. E quem estava, portanto, nas escolas sentia exatamente isso. Acontece que, mediante o pacote financeiro disponível pelo atual governo para obras nas escolas, a margem que tem para essas obras tornou-se e torna-se relativamente escassa, na medida em que esse pacote financeiro correspondia a 350 milhões de euros, quando tínhamos no quadro de referência estratégica nacional uma verba de 2.200 milhões de euros. Mesmo assim, o Governo lançou obras em 500 escolas, também em articulação com as autarquias. E o Ministério da Educação tem vindo a desenvolver todos os esforços no sentido de executar as obras prioritárias para que a qualidade das infraestruturas permitam uma qualidade acrescida em todo o processo de ensino-aprendizagem. Relativamente à escola em apreço, de facto, a competência de manutenção e apetrechamento da escola básica Frei Caetano Brandão, em Braga, foi transferida para o município de Braga através de um contrato de execução em 2009. É uma escola construída há 36 anos, tem a tipologia que eu há pouquinho referi e, portanto, é evidente que ao longo destes anos, apesar de algumas obras mais limitadas para resolver alguns problemas, é evidente que nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo têm como objetivo criar, dentro daquilo que são as suas possibilidades e as suas prioridades, condições o melhor possível para que todos se sintam com as condições excelentes para o exercício da atividade docente e o exercício da aprendizagem também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não há razão nenhuma neste momento para o Governo não avançar com rapidez para a requalificação destas escolas e, na verdade, de tantas outras que até aqui na Comissão de Educação e Ciência temos vindo a discutir. O Governo entrou neste ano civil com 800 milhões de saldo orçamental positivo que pode ser neste momento utilizado e que não está sequer à margem daquilo que foi a negociação que fez com a União Europeia. Haja vontade política para o fazer. Da parte do Bloco de Esquerda, já reiteramos várias vezes essa possibilidade dessa discussão de utilizar, nomeadamente em investimento de serviços públicos, saúde, educação e outras áreas essenciais para o país, esses mesmos recursos que são dos portugueses e precisam de ser utilizados para, por exemplo, revalorizar a escola pública. Portanto, nós acompanhamos, como não podia deixar de ser, as preocupações aqui expressas por todos os pelos grupos parlamentares que apresentaram estes mesmos projetos de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora também à discussão conjunta de dois projetos de resolução do PCP e outro do Bloco de Esquerda, que têm a ver com as escolas do grupo de escolas Santos Simões, em Guimarães. Sr. Deputado...
É uma interpelação à mesa.
Sim, com certeza. Desculpe. Ah, peço desculpa. Sr. Deputado, não vi.
Peço desculpa, Sr. Presidente, só para relembrar que no início da reunião ficou acordado que o projeto do PST sobre a mesma matéria seria discutido agora.
Tem toda a razão, peço desculpa. Então passava-lhe desde já a palavra. Com certeza.
Desculpe. Sr. Presidente, pelo atrasar da hora e pelo facto de haver outros trabalhos parlamentares, a hora que o Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, tinha mais ou menos encontrado para estar aqui, acabou por passar. Não percebo, eu não consigo. Pois. Poderia eu fazer, mas acho que também por uma questão de, como já tínhamos combinado isso, será o Sr. Deputado Pedro Soares. E, portanto, iria pedindo obviamente desculpas aos seus deputados que cá estão para este ponto, que se pudesse adiar com essa...
Com é o ponto 5.5.
Mas há mais algum, Luís?
Não, mas este é o nosso, não é?
Mas vocês também têm mais?
Não é este, é este ponto. Os outros nós faremos, é este especificamente, do 5.5.
Peço desculpa. Sou deputado, aprecio o esforço para estar aqui connosco, mas a esta hora é sempre um pouco mais complicado, como deve imaginar. Portanto, passamos para o ponto 5.6, se estiverem de acordo, e mais uma vez agradeço a sua presença aqui. Passamos para o ponto 5.6, também é uma discussão conjunta de vários projetos de resolução. Eu darei a palavra ao CDS-PP para fazer o... Este ponto 5.6 tem a ver com a escola secundária Padre Benjamin Salgado, na Vila de Joane. E há um projeto de resolução do CDS-PP, a quem passo a palavra à senhora deputada Vânia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, novamente. Rapidamente, até pelo adiantar da hora, a questão resume-se essencialmente ao mesmo. Esta escola... em Joane, na Escola Secundária Padre Benjamin Salgado, é a única no Conselho de Famalicão que está excluída do leque de intervenções anunciadas pelo Ministério da Educação e Estabelecimentos de Ensino. Ela comporta mais de 1.000 alunos, está em avançadíssimo estado de degradação igualmente, com problemas de infiltração, de isolamento térmico e acústico, com uma configuração que é absolutamente desajustada aos padrões conceituais de uma escola moderna e funcional, em que de facto a segurança é a comodidade num sítio onde faz muito frio, onde também faz muito calor no verão, resultam numa fraca qualidade e fraca qualidade de ensino no sentido funcional desta escola em Famalicão, em Joane. E portanto o que se propõe aqui também ao Governo é que se elabore um plano de intervenção, igualmente com vista à realização de obras de reabilitação desta escola em Joane, e se calendarize esta intervenção também, de forma a que a escola e a comunidade educativa possam saber para quando finalmente as obras nesta escola. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem é que vai falar do Sr. Deputado? Sr. Jorge Paulo. Sr. Deputado Jorge Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentando o Sr. Presidente, cumprimento todos os seus deputados, que esta é a minha primeira intervenção na Comissão de Educação, apesar de já ser deputado há alguns anos, comecei...
Também é muito
bem-vindo. A minha função de deputado foi na anterior legislatura, logo no início da anterior legislatura, e portanto, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar na Comissão de Educação. Sr. Presidente, rapidamente, o projeto de resolução do PSD que recomenda a requalificação da Escola Secundária Padre Benjamin Salgado na Vila de Joane, Conselho de Novo Famalicão, apresenta hoje três tipos de problemas. Um problema de conservação do edificado, um problema de concessão do seu edificado e um problema de manutenção do seu edificado. Isto tudo por fruto da passagem do tempo e fruto também do ano em que o mesmo foi concebido. A parte da conservação do edificado e as anomalias que hoje apresenta já foram identificadas e referenciadas e eu dispenso-me de as fazer. O problema da concessão é um problema, como aqui foi dito, é um problema, data de 1983. A concessão, à altura, julgava-se que era a melhor, mas hoje está visto que aquele modelo em que foi feito aqueles edifícios, a forma como foi a sua concessão, não faz com que hoje não tenhamos uma escola moderna e funcional e que, portanto, que seja a mais adequada para as exigências curriculares. E tal como já aqui referido há pouco na anterior intervenção, a senhora professora, a professora Maria Augusta, também de Novo Famalicão, que conhece bem tão bem esta realidade, se calhar provavelmente até melhor do que eu, e como já aqui teve a oportunidade de referir, de facto, também este tipo de concepção em que as escolas são blocos levanta ela própria dificuldades na manutenção. E, portanto, tudo isto, a escola é aquela que é com os problemas que hoje tem. O que o PSD propõe é basicamente que se projete, e aqui é que eu gostaria de insistir neste pormenor, o que o PSD propõe é que se projete naturalmente e se materialize depois. Não estamos a exigir que a escola seja já requalificada no próximo ano letivo, que entre já em obras. Nós percebemos que há necessidades em todo o país, não é esta a única, haverá certamente centenas. Este problema também não é de hoje, tem muitos e muitos anos, mas o que gostaríamos de ver era que, de facto, se começasse pelo menos na projeção daquilo que queremos para esta escola, tendo em conta aquilo que são também as novas dinâmicas demográficas, e esse seria o primeiro passo. A materialização haveria de acontecer no dia em que houvesse disponibilidade para o efeito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Já aqui foi dito, no essencial, a caracterização dos problemas desta escola, que estão problemas que são partilhados por outras, mas de facto acontece que no concelho de Vila Nova de Famalicão esta é a única escola que não foi requalificada. E importa também dizer que ela esteve anunciada em 2011 como sendo uma escola para requalificar, é importante dizer isto, esteve na quarta fase de requalificação da parque escolar, mas foi interrompido esse processo. E esta interrupção foi reconhecido pelos órgãos de gestão da escola nos documentos da mesma, que dizem que o facto de não ter havido a reabilitação deste equipamento, desta escola, constituiu no passado e continua a constituir uma ameaça para a própria escola e para o próprio agrupamento. Estas também foram informações que nos foram dadas a quando da visita, porque, de facto, sendo uma escola que tem um projeto educativo muito interessante e cuja comunidade educativa é muito envolvida nele, o que acontece é que tem havido também um decréscimo do número de alunos na mesma e, por força até, do facto da escola não ter sido reabilitada, e tem havido alguma transferência de alunos que podiam estar nesta escola e não estão, porque, de facto, há aqui as condições do edificado são, de facto, bastante carenciadas. Neste sentido, e em congruência com o que temos apresentado nos outros projetos, propomos que se iniciem as obras de requalificação, que se garantam as condições materiais adequadas ao normal funcionamento e à aprendizagem, e que se assegure a participação dos membros da comunidade escolar na definição e monitorização e execução do projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta escola, sou pena de me repetir, é a única escola do Conselho de Vila Nova de Famalicão que não sofreu obras de requalificação, apesar de ter sido anunciado pela empresa Parques Escolar já em 2011, que seria uma das escolas a requalificar. É uma escola com 35 anos, que é desde 2012 também sede do agrupamento de escolas Padre Benjamin Salgado. Tem cerca de 1.100 alunos, não tem, contudo, um espaço físico adequado e compatível com as atividades escolares que oferece. De facto, há vários problemas de infiltração nos edifícios onde decorrem as aulas e também no pavilhão desportivo. Tem problemas acústicos e, como em quase todos os casos de escolas com mais de 30 anos, sem qualquer intervenção ou requalificação de fundo, também esta escola, as salas de aula, têm problemas térmicos, ou seja, são frias no inverno, são quentes no verão, e que naturalmente limitam ou condicionam o sucesso escolar dos alunos que não se sentem confortáveis neste espaço. E, portanto, neste sentido, os verdes consideram que esta escola deve ser algo de obras urgentes de reabilitação e modernização dos edifícios, que são, aliás, indispensáveis à concretização do direito à educação como forma de proporcionar condições dignificantes a toda a comunidade escolar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. É para... Na generalidade, estou de acordo com aquilo que foi proferido pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. É porque não me esqueci da qualidade durante alguns anos de vereador da Câmara Municipal de Famalicão e, portanto, com responsabilidades acrescidas nesta matéria. Efetivamente, é uma obra com a tipologia que eu já referi, com os problemas decorrentes de manutenção. Em 2016, foram executados trabalhos de substituição de placas de fibrocimento com amianto na sua composição por outras sem amianto. E isto exatamente para permitir a conservação das estruturas que, decorrente do número de anos desta escola, década de 80, mais ou menos 35 anos, revela estas lacunas e o Ministério está atento e, dentro daquilo que é possível, portanto, contribuirá para a resolução destes problemas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim deste ponto. Podemos passar para o ponto seguinte, que é a discussão conjunta de vários projetos de resolução que têm a ver com a Escola Secundária de Barcelinhos, e dou a palavra ao CDS-PP, à Sra. Deputada Vânia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Continuamos no Distrito de Braga, por isso mesmo permanecerei eu a fazer a apresentação deste projeto de resolução e que vai, infelizmente, bater no mesmo, Sr. Presidente. Tem que ver com a Escola Secundária de Barcelinhos, como disse, anunciou no Conselho de Barcelos. É uma escola, como as outras há pouco mencionadas, que tem já mais de 30 anos, que ainda tem e permanecem coberturas em fibrocimento, e essa é uma questão estrutural que tem que se resolver rapidamente, e que, para além disso, tem também um problema semelhante à das outras escolas, com o edificado degradado, onde estudam mais de 600 alunos, e, enfim, têm sido feitas algumas obras de manutenção, mas obras de manutenção muito escassas e com um orçamento muito magro do estabelecimento de ensino, e que naturalmente não permitem que se resolvam todos os problemas estruturais que esta escola padece. Como disse, para além das placas de fibrocimento que urge resolver, e retirando, as casas de banho também estão em estado avançado de degradação, há uma instalação elétrica que é completamente deficiente, há fugas de água de canalização velha e enforrada, constantes entupimentos da rede de esgotos, enfim, uma panóplia de questões pouco agradáveis que me eximo aqui de mencionar à exaustão. Há também um problema aqui com os pavilhões pré-fabricados que, como é hábito em Portugal, se transformaram de provisórios em permanentes e passaram a efetivos, portanto, que também tem que ser resolvido. Para além disso, os laboratórios de Física, de Química e de Biologia estão completamente desatualizados e nada adequados às atividades laboratoriais que necessitam também de obras de adaptação e melhoramento. Esta é uma questão que tem sido várias e sucessivas vezes tratada com o Ministério da Educação, no sentido de a escola já ter alertado por diversas vezes o respectivo Ministério para a urgente necessidade de uma intervenção. Por isso mesmo, o CDS apresenta aqui também um projeto de resolução no sentido de se elaborar um plano de intervenção com vista à urgente reabilitação e requalificação destas instalações, partilhando com todos, com a escola e com a comunidade educativa, os termos e o calendário, e aqui renovar a menção de que é fundamental e urgente que se removam todas as placas de fibrocimento existentes na escola, que já se fez em algumas escolas do país, mas infelizmente ainda não se fez em todas, e esta é uma delas, e portanto é urgente que isto se faça também. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, penso eu.
Muito obrigada mais uma vez, Sr. Presidente. Importa, a caracterização está feita, mas eu gostaria de enfatizar aqui dois aspectos. Por um lado, a questão da desadequação dos laboratórios de Física, Química e Biologia. De facto, não são laboratórios que carecem urgentemente de adaptação para permitir até que as aulas e as atividades letivas possam
ocorrer de uma forma mais frutífera no, na aprendizagem do, dos alunos, mas não basta também a questão das obras nestas salas. É preciso também que se equipem estas salas com os materiais adequados para as aulas e para que as atividades letivas se realizem. Portanto, há de facto uma necessidade muito grande de obras neste edifício onde funcionam os laboratórios de Física, de Química e Biologia, mas depois também é preciso dotá-los dos materiais necessários e imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades laboratoriais. Relativamente à questão do fibrocimento, ele de facto existe nos passadiços, existe num pavilhão que é da cantina e nos pavilhões pré-fabricados. E este aspecto, de facto, urge que seja feita a remoção destes edifícios. A escola apresenta outros problemas, nomeadamente de canalizações, em que por vezes há... cheiros que são de facto nauseabundos e que perturbam quem lá ensina e quem ali aprende, e importa dizer que, não tendo sido objeto ao longo destes anos esta escola de nenhuma intervenção de fundo, tal como outras que aqui já falamos, esteve prevista para uma requalificação na quarta fase da Parque Escolar, mas também não viu ser concretizada essa intervenção. Tem havido alguma intervenção com recurso a fundos próprios da escola, o que é claramente, desde logo, insuficiente, porque os fundos da escola são insuficientes e não devem ser utilizados para esse fim. Mas, tendo em conta a degradação da escola, e apesar de tudo, importa dizer que esta comunidade educativa tem-se esforçado, apesar destas enormes debilidades que são visíveis, a escola e a comunidade têm tentado corrigir estas insuficiências e queria ainda alertar que na urgência destas obras também se prendem com a remoção dos obstáculos a quem tenha problemas de mobilidade. Se hoje fosse lá colocado um aluno com cadeiras de roda ou um docente tivesse com mobilidade reduzida, era muito difícil fazer-se a locomoção nos diferentes pavilhões, porque o espaço funciona em desequilíbrio, portanto, em diferentes níveis desequilibrados do terreno, precisa de se utilizar escadas para se aceder aos diferentes pavilhões e não há, efetivamente, nenhuma forma fácil de aceder. E, portanto, este aspecto também é importante, e é importante reconhecer o trabalho que aquela comunidade educativa também tem feito para minimizar o impacto da não ocorrência de obras de requalificação. E, portanto, aquilo que propomos é o que propomos nos outros projetos de resolução, que é o início das obras de requalificação para esta escola, com a garantia de dar condições materiais para um bom funcionamento e para uma boa aprendizagem, e que se assegure a participação da comunidade educativa.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, a Escola Secundária de Barcelinhos encontra-se em funcionamento desde 1986 e dispõe ainda de dois pré-fabricados que foram construídos mais recentemente para fazer face às necessidades da comunidade escolar. Este estabelecimento de ensino tem cerca de 600 alunos, que infelizmente não encontram neste espaço as condições físicas necessárias para a respectiva aprendizagem, e toda a comunidade escolar acaba por ser prejudicada, uma vez que os próprios laboratórios de Física, Química ou Biologia estão a necessitar de obras de adaptação e melhoramento para as atividades que são realizadas diariamente. Na verdade, ao contrário de outras escolas do Conselho de Barcelos que foram alvo de reabilitação ou modernização, na Escola Secundária de Barcelinhos, os professores e alunos continuam a ter que trabalhar em quadros e giz desgastados, onde já é difícil escrever e muito mais difícil é certamente ler. Não existe aquecimento, as caixilharias das janelas estão antigas e estão perfeitamente danificadas, e a crescer aos problemas do edifício de origem, refira-se que os pré-fabricados são de madeira, não tendo as condições necessárias para as atividades diárias, não estão, por exemplo, equipadas sequer com projetores. A degradação das instalações é visível com infiltrações de água que escorre pelas paredes, chovendo dentro das salas, e as casas de banho apresentam um elevado estado de degradação. A crescer a isto tudo, o telhado edificado é construído por placas de fibrocimento que contém amianto, que é uma substância que, como se sabe, altamente perigosa tanto para o ambiente como para a saúde pública, e que foi muito utilizado nos anos 80. Por outro lado, e apesar desta escola ter um auditório para as diversas atividades escolares, este auditório apresenta-se desajustado às necessidades da comunidade escolar, porque não tem, por exemplo, qualquer possibilidade de acesso aos alunos com mobilidade reduzida. E, portanto, os alunos que frequentam esta escola veem-se assim privados de um espaço físico com as condições necessárias para uma aprendizagem de boa qualidade, e aquilo que os verdes propõem é que o Governo inicie o processo de reabilitação desta escola secundária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção em relação a este ponto, 5.7. Sim, Sr. Deputado. Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto estar aqui nesta comissão pela primeira vez e para falar de uma escola naturalmente que me diz muito. É uma escola onde eu fui aluno, fui dirigente associativo, fui professor, ocupei praticamente todas as funções, à exceção de direção nessa escola. E naturalmente é com satisfação que vi todos os partidos acompanhar um projeto de resolução que apresentei, que está para discussão em plenário, no caso do PSD, e concordo com tudo aquilo que foi dito, portanto, naturalmente irei-me repetir, mas é importante que todos os partidos, como está a acontecer, estejam sensíveis para este tema desta escola. É uma escola que serve a comunidade há 3 décadas, é uma escola que nunca teve qualquer tipo de intervenção, e é uma escola, embora as outras do Conselho tenham sido requalificadas, é uma escola que continua a ter muita procura dos alunos. E, portanto, é uma escola que, devido aos anos e à tipologia de que aqui já foi referida, tem muitas limitações, muitas carências para o bem-estar dos alunos, dos funcionários, dos professores, para o serviço que ela é essencial, que é o ensino. E, portanto, ela tem muitas falhas a nível elétrico. Neste momento até acontece que a escola tem que desligar a água durante a noite, porque durante a noite consome mais de 12 metros cúbicos de água, que não sabem de onde. E, portanto, tenho vários problemas, tenho feito algumas requalificações do orçamento próprio da escola. E é importante que todos sejam sensibilizados aqui e que o Governo e o próprio Sr. Ministro, que conhece esta escola, estejam sensíveis para a urgente requalificação da Escola Secundária de Barcelinhos. É uma escola que tem características muito próprias, está do lado sul do Conselho, da parte mais rural do Conselho, por assim dizer, e é uma escola muito querida pelos alunos, continua a ter muita procura pela forma como acolhe a comunidade educativa. E é importante que sejam urgentes, que se façam de uma forma urgente a requalificação desta escola. É este o apelo, é este o objetivo, e mais uma vez agradecer a todos os partidos que se juntaram a dar voz aos problemas desta escola. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Maria Augusta Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. É para, mais uma vez, relativamente a esta escola, reforçar aquilo que já foi dito. A tipologia é a mesma. Isto só nos mostra que, efetivamente, foi uma tipologia que valeu no seu início, mas rapidamente foram detectadas algumas deficiências neste tipo de estrutura. Dizer e reforçar também que a modernização desta escola integrou a quarta fase do programa de modernização de escolas do ensino secundário e, por razões que já foram aqui, portanto, amplamente divulgadas, esse investimento foi cancelado pelo anterior governo e, portanto, há a sensibilidade do governo atual de investir nas escolas de acordo com determinadas prioridades e, com certeza, que esta escola não ficará alheia dessa situação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Podemos passar para o ponto a seguir, que é a apreciação e votação do parecer do projeto de lei 878/13 do PEV, que altera a lei número 37 de 2013, 22 de agosto. E eu dava a palavra ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves para apresentar este parecer. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito sucintamente, até porque a hora já assim obriga. A dizer, tal como o Sr. Presidente referiu, E muito bem, este projeto de lei é um projeto de lei apresentado pelos Verdes, que altera a lei número 37/2003, de 22 de agosto, fixando uma diminuição progressiva do valor das propinas pagas pelos estudantes do ensino superior. É um projeto de lei que cumpre todos os requisitos formais, que sugere, aliás, este parecer sugere também a audição de diversas instituições, caso depois venha a ser apreciado na especialidade e, portanto, muito sucintamente, aquilo que este parecer propõe é que este projeto de lei seja agendado para a apreciação no plenário da Assembleia da República, naturalmente, em conformidade com a Constituição e a lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei quem, se há alguma intervenção queiram fazer ou se posso pôr já à votação. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo trabalho e pela apresentação. E, portanto, fica aprovada por unanimidade. Temos agora o ponto 8, que é a apreciação de especialidade de projetos de resolução aprovados, porque o 7, o PS pediu para adiar, para retirar, exatamente. O ponto 8, que é a apreciação na especialidade de projetos de resolução aprovados, projeto de resolução, eu daria a palavra ao Bloco de Esquerda, porque é o projeto de resolução 1565, isto tem...
É isso, Sr. Presidente. O que o Bloco de Esquerda vai fazer, fruto da discussão que tivemos aqui anteriormente na última reunião de comissão, é uma alteração muito específica, no ponto número 1, onde diz fiscalize, passe para analise. E é apenas isso que vamos alterar no projeto. Podemos enviar um e-mail com essa indicação para se tornar formal, mas é apenas essa alteração. Isso já foi votado. Agora é o processo de especialidade. Uma das questões que tinha sido levantada era a FCT não fiscaliza, e é verdade, mas analisa os contratos quando eles lá chegam. E, portanto, a alteração é de pormenor, é de passar de fiscalize para analise.
Em que sítio é que está? Desculpe. Sr. Deputado, em que sítio é que... Mas... Pois. Isto é para votar? Isto é para votar? Posso pôr à votação? Sr. Deputado, prefiro... Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, bom, contrariamente àquilo que nós esperávamos que pudesse ser uma prática base, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não encara esta discussão na especialidade como uma espécie de redação final, coisa que já aconteceu noutras ocasiões. Porque fruto das novas regras que nós nos vamos adaptando uma a uma e não todas em conjunto, não foi possível fazer a separação de pontos no plenário, na altura da votação, apesar de nós termos requerido uma separação e o PSD ter pedido outra separação. E, portanto, a única maneira que nós temos de, efetivamente, participar no processo desta maneira é fazer aqui uma discussão na especialidade propriamente dita. Nós, quer em relação ao projeto de resolução do BE, quer em relação ao projeto de resolução do PCP, na maior parte das coisas são coisas que nós achamos que ou já estão a ser feitas ou devem ser feitas, fazem parte da nossa responsabilidade como Parlamento e como Comissão, uma vez que tivemos uma interferência especialmente relevante nestas matérias. Achamos que algumas dessas coisas estão a ser feitas, outras não estão. Por exemplo, o relatório que é marcado na proposta, no projeto do PCP, é bastante detalhado, com muitas linhas e em vários anos, mas enfim, de qualquer maneira são matérias que nos parecem adequadas à nossa função e à relevância da matéria. Nós só temos, Grupo Parlamentar do PS, nós só temos uma questão que eu, aliás, comuniquei informalmente à Sra. Deputada Ana Mesquita por uma questão de cordialidade parlamentar antes, mas, de qualquer maneira, é aqui que se fazem as discussões e, portanto, vou passar a enunciá-la. O último ponto, o ponto 4, da parte resolutiva do projeto do PCP, tem, que diz respeito à questão... do financiamento, tem um problema que para nós, do nosso ponto de vista, que é o seguinte. Referindo-se este ponto à matéria de financiamento, dentro do artigo 23º, nós entendemos que é preciso não criar com este texto nenhum tipo de incerteza jurídica acerca daquilo que o Parlamento está a dizer sobre esta matéria. As responsabilidades financeiras da FCT estão especificadas num ponto, que é o ponto 4 do artigo 23º, e, em nosso entender, a forma como este ponto 4 do projeto do PCP se refere a essa questão é vaga ou incerta do ponto de vista jurídico, que até podia ser interpretado como uma espécie de alargamento ou de uma recomendação de alargamento das responsabilidades financeiras da FCT, coisa que obviamente não me parece que deva ser feito, porque acho que o que nós devemos evitar a todo custo, além do mais, é introduzir incerteza jurídica no processo. A nossa questão especificamente é a seguinte: nós entendemos que, este é o ponto fundamental, nós entendemos que se deve falar no número 4 do artigo 23º e não falar no artigo 23º no seu conjunto. E depois, é um ponto adicional, mas que para nós seria importante, entendemos que deve ser feita uma menção, e isto é porque nós temos uma opinião sobre isso. Devemos fazer feita uma menção à metodologia que a FCT escolheu para tentar, enfim, de certo modo, induzir a aceleração do processo, que é contactar as instituições e propor a elaboração, desde já, de contratos de programa entre a FCT e as instituições, para dar um sinal de disponibilidade e de fazer avançar as questões. Para nós é absolutamente essencial, e nós gostávamos de não inviabilizar estes dois projetos de resolução, mas para nós é absolutamente essencial que se clarifique esta questão no ponto 4. Para facilitar, e porque já achava que nós devíamos estar perto da meia-noite quando chegássemos a este ponto, trouxe, penso que se a mesa permitir fazermos distribuir, trouxemos uma sugestão de redação, que penso que salvaguarda a ideia de pressionar para que se faça e para que não se faça por falta de verbas, mas penso que está mais conforme com a responsabilidade financeira da FCT, tal como ela está no ponto 4. Portanto, se o Presidente me permitir, entrega à mesa, já com o número de exemplares que eu espero ser suficientes para o conjunto dos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós temos duas formas de avançar, que é olhar para este documento agora e tentar chegar a uma conclusão. Se acharem que é possível, eu se calhar optaria por essa forma. Se acharem que precisam de mais tempo, passaria a análise disto para durante esta próxima semana. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só porque, de facto, nós temos que começar a sedimentar qual é o procedimento que temos que tornar operacional nestas questões da especialidade dos projetos de resolução. Porque aquilo que sai da conferência de líderes e que vem naquela grelha explicativa, diz que acaba por ser um processo análogo ao dos projetos de lei. E, portanto, o que aqui se procura é, de certa maneira, compatibilizar diversas resoluções sobre a mesma matéria, permitindo a diferenciação, por exemplo, ao nível da votação de pontos, que o plenário agora já não permite quando há mais do que um projeto de resolução sobre o mesmo tema. O que é que acaba por resultar daqui? É que é útil haver uma grelha comparativa dos pontos que são comuns, haver depois uma votação indiciária de cada um dos pontos, e haver propostas de alteração, caso assim seja entendido, e fazermos um processo em tudo análogo ao projeto de lei. Pronto, evidentemente que... há aqui uma facilidade que é, de facto, não é um projeto de lei e são recomendações e, portanto, naturalmente tem outro tipo de peso. Mas creio que essa ideia se mantém e, portanto, ou seja, nós nesta fase o que é que temos que fazer? Que é discutir eventuais propostas de alteração que existam. Neste caso, como não vimos nenhum procedimento para entrega de propostas de alteração, Portanto, os outros grupos parlamentares não terão entregue, não sei se têm interesse em o fazer, e, portanto, se avançamos apenas assim, ou se os outros grupos parlamentares também desejam participar desta discussão, eu creio que eu estou a colocar isto não em relação a estes projetos em concreto, eu estou a colocar isto de uma forma mais até geral. E se, como nós não consensualizámos de facto muito bem esta matéria antes, se será pertinente terminar o assunto aqui hoje em relação a estes projetos, ou, tendo em conta o que os outros grupos parlamentares também considerarem, se seria pertinente ainda assim nós fazermos esta discussão de uma forma mais tranquila numa próxima reunião. Nós não nos opomos a que o façamos hoje. Vai-nos exigir aqui um esforço de comparação um bocadinho mais atento, e a esta hora, se calhar, pode ser um bocadinho mais complicado, mas era uma questão que eu gostava de deixar também para os restantes grupos parlamentares poderem pronunciar. Em relação à proposta de alteração feita pelo grupo parlamentar do PS, nós, efetivamente, tentámos, de certa maneira, conversar sobre isto. Não nos chocaria a limitação ao número 4 do artigo 23. A questão é que, para nós, a referência àquilo que são os fundos públicos é importante porque há situações em que o problema está aí também. A situação que nós queríamos, de certa maneira, responder tem a ver com casos em que os fundos da FCT são minoritários e, portanto, não têm havido dificuldades concretas ao nível da abertura dos concursos em várias instituições. Em relação à proposta em si, o que nós consideramos é que deveria manter-se essa referência que colocamos, apesar de podermos aceitar, ao fim e ao cabo, que fosse limitado ao número 4 do artigo 23, em que se colocasse que, sem o prejuízo da celebração dos contratos de programa, que ao fim e ao cabo aquela proposta que o Partido Socialista aqui tem, mas que não fosse retirada a menção à questão aos que foram ou são financiados por fundos públicos, e portanto parece-nos que acaba por excluir aqui a situação que nós precisamente queríamos dar resposta com o nosso número 4 do nosso projeto de resolução, e portanto, a menos que consigamos, se o grupo parlamentar do PS conseguir aceitar esta inclusão daquilo que consta do nosso artigo inicial e que acaba por ser o fundo do próprio número, não nos parece que consigamos assim só acompanhar exatamente esta proposta que aqui foi distribuída, mas ainda assim podemos prosseguir este debate e temos disponibilidade para o fazer.
Sr. Deputado, prefiro que tinha pedido a palavra.
Sim, Sr. Presidente, só para dizer que do ponto de vista metodológico as observações que o Sr. Deputado Era Mesquita fez são perfeitamente pertinentes, quer dizer, nós até agora conseguimos, nos poucos casos em que estas coisas chegaram aqui desta maneira, conseguimos fazer disto uma espécie de redação final, mas desta vez, quer o PSD, quer nós, fomos impedidos pelas novas regras de ter um determinado procedimento em plenário e, portanto, não temos outra maneira. Agora, eu também se calhar concordo que, uma vez que estamos aqui a discutir uma questão substantiva, se calhar mais vale nós formalizarmos isto mais um bocadinho, deixar para outro dia, haver a comparação. Estamos aqui a tratar de coisas bastante sérias, como se nota por aquilo que já foi dito, e, portanto, se calhar, não é por ser esta hora, porque, enfim, eu, às vezes à meia-noite ainda estou capaz de continuar a analisar projetos de resolução, mas uma vez que não temos aquela parte preparatória que estamos habituados a ter a comparação certinha e tal, se calhar mais vale, já tivemos aqui uma introdução à matéria, mas se calhar mais vale deixarmos para uma ocasião em que tenhamos o aparato preparatório habitual.
Estão de acordo, senhores? Eu ia sugerir a mesma coisa, portanto, acho que faz sentido adiar. Muito bem. Portanto, ficaria para a próxima reunião. Continuamos, exatamente. Sim, sim, eu acho que devíamos decidir um prazo para que os outros grupos parlamentares que quisessem apresentar propostas nos possam enviar, e eu gostaria que fosse rapidamente. Até segunda-feira? Sim, propostas de alteração que queiram enviar até segunda-feira. Sim, está bem? Mandamos um e-mail a lembrar os senhores deputados. Portanto, podemos passar às questões da redação. Senhor deputado Porfírio.
Senhor Presidente, não sei se isso facilita, mas da parte do grupo parlamentar do PS, nós queremos dizer que podemos aceitar todas as propostas de fusão dos projetos de resolução que estão nos pontos seguintes. Foram todos verificados.
Ah, muito bem. Portanto, posso pôr a votação? 9-1 até o 10. Ah, muito bem. Ah, é outra questão. Posso pôr então a votação? Eu acho que não temos que pôr um de cada vez. Posso pôr o ponto 9 todo. Pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Foram então, entretanto, distribuídos pelos vários grupos parlamentares propostas para a ordem do dia das próximas reuniões. E eu, foi de propósito para poderem olhar com algum vagar e poderem nos dizer, porque, e também há uma longa lista de questões que ainda temos que fazer, e portanto isso foi feito para distribuir, não para necessariamente tomar uma decisão já, mas para pensarem sobre isso. Mas eu gosto, sim, senhora deputada Ana Rita Bessa.
Senhor Presidente, eu tenho que, pronto, faço este papel. Em relação ao dia 27, tudo bem. Em relação ao dia 26, em que nós tivemos a audição do Senhor Ministro da Ciência com uma ronda adicional por causa do manifesto, parece-me claramente excessivo do ponto 6 para a frente. Quer dizer, acho que temos o Senhor Ministro, acho que temos a apreciação e a votação do relatório do Senhor Deputado Porfírio Silva, que é uma coisa, diria eu, mais ou menos, espera-se, trivial. Mas as discussões de projetos de resolução, as discussões dos projetos de resolução parece-me que já são um bocadinho otimistas, demoram tempo, como se viu, os deputados dos outros. Portanto, enfim, em relação ainda a esta ordem de trabalho, o ponto 6.6, eu parece-me que nós já discutimos várias vezes que isto é na Comissão de Negócios Estrangeiros e, portanto, já. Mas é a mesma coisa.
Isto são os professores que estão nas escolas estrangeiras quando vêm concorrer aos concursos nacionais.
É isso? Então é aqui. Ah, muito bem. Então, mas se calhar valia a pena só verem, para não estarmos a ter a mesma discussão em duas comissões diferentes, não é?
Senhor deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, é só para dizer que o relatório do Sr. deputado Porfírio Silva, do meu grupo parlamentar, não vai estar pronto de certeza nessa reunião. Aliás, eu provavelmente vou ser obrigado a renunciar a esse relatório, mas não estou a conseguir escrever aquilo que eu queria escrever, mas enfim, para já ainda não dou esse passo, mas de certeza que na terça-feira não está. Aliás, amanhã vou sair de Lisboa e voltarei mais ou menos à hora da reunião, portanto, de certeza que não vou fazer o relatório.
Portanto, aquilo que vem a seguir ao ponto 6... Podem ser esses? Ok. Muito bem. Sim. Está bem? Só queria então lembrar que temos, como viram, a reunião, a audição regimental do Ministro da Ciência e Tecnologia, e queria também lembrar que no dia 4 é o fim do Ciência 2018 e portanto, valia a pena nós pensarmos. É às 5:30, 6 horas, não sei o quê. É o fim. Eu sei. Mas eu ia organizar um transporte para nós podermos ir todos juntos, com os deputados todos. Senhores deputados, agradeço a vossa... Que é? Sei, é por volta das 5:30, 6 horas, e portanto é o fim da tarde. E o que eu vou fazer é organizar um transporte comum para podermos ir todos juntos, como fizemos o ano passado. Dia 4. Não, de julho. Senhores deputados, eu só gostava de dizer mais um comentário, se me deixarem. Eu achei que a conferência de ontem, ou de anteontem, já não me lembro, as apresentações que foram feitas foram de enorme qualidade. Acho que cada um dos intervenientes transmitiu de uma forma muito concisa aquilo que vinha para transmitir, portanto eu gostei imenso das apresentações na conferência e portanto era só para vos dizer que tinha ficado muito bem impressionado com as sugestões que os senhores deputados nos mandaram para os speakers daquela conferência. Nós adiámos uma conferência, não sei se se lembram. Muito obrigado. Muito boa noite.